Acerte as contas com o Leão.
Termina hoje o prazo para empresas entregarem aos empregados o comprovante de rendimentos referente a 2011. Só com esse documento, trabalhadores podem preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, cujo prazo de entrega se abre amanhã às 8 horas da manhã. Vale lembrar que quanto mais cedo fizer a declaração, mais cedo o trabalhador pode receber a restituição, motivo pelo qual os empregadores não podem atrasar a entrega do documento.
E os empregadores também têm outra obrigação para cumprir apenas até hoje, a entrega à Receita Federal da DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 2012. Nessa declaração, o empregador informa a Receita o valor do imposto de renda e das contribuições retidas na fonte, além dos rendimentos pagos ou creditados aos trabalhadores no ano anterior. Essas informações servem para que o fisco possa cruzar dados com a declaração dos funcionários e verificar se houve sonegação. A multa por documento não entregue até a data é de R$ 41,43.
A menos 24 horas do início do período de acerto de contas com o Leão, você ainda tem dúvidas sobre o Imposto de Renda 2012? Nesta semana, o Jornal UFMG apresenta as principais informações sobre o tema. Tassiana Arce fala hoje das novidades na declaração. Boa tarde, Tassiana. Mudanças expressivas?
Boa tarde, Fernanda. A principal delas é que não é mais possível apresentar a declaração do imposto de renda em formulário impresso. No ano passado, já mais de 95% dos contribuintes já optavam pelo meio eletrônico, mas ainda havia uma população residual que entregava a documentação impressa, o que não é mais possível este ano. Para preencher a declaração, todo contribuinte precisa baixar o programa do Imposto de Renda 2012 diretamente da página da Receita Federal na internet. Mas ninguém precisa ficar com medo, mesmo que tenha pouca intimidade com o mundo da informática, porque o próprio programa apresenta os dados que devem ser fornecidos pelo contribuinte, como informações pessoais, números de dependentes, bens e direitos. A Receita Federal indica também as principais áreas que devem ser preenchidas para que não haja pendências por parte do declarante. Depois de preenchido, o contribuinte pode entregar essa declaração em disquete em agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal ou pode transmitir essas informações pela internet. Neste caso, o contribuinte deve fazer o download também de outro programa, o ReceitaNet. É importante lembrar, Fernanda, que todos os dados fornecidos para a Receita precisam ter seus comprovantes, caso a pessoa seja chamada pela Receita a comprovar os seus dados. É o que lembra o superintendente adjunto da Receita Federal em Minas, Flávio Antônio Souza Abreu.
Como a declaração é de rendimento, o principal documento básico, né, é o comprovante de rendimento dado pela fonte pagadora. Pode esquecer também que é comum as pessoas terem um imóvel alugado, né? Então, ele vai ter que também ter o comprovante em relação a esses rendimentos de aluguel. Agora, quanto aos direitos de deduzir, tem que ter o devido comprovante. O recibo médico, o gasto lá com a escola, com o plano de saúde, que são assim, as principais rubricas dedutíveis.
E, Tassiana, depois que a pessoa preencheu todos os dados e enviou a declaração do imposto de renda para a Receita Federal, pode ser hora de pagar o imposto devido ou de esperar a restituição. Como saber o tamanho da mordida do leão?
Olha, Fernanda, na hora de declarar as deduções, quem vai pagar imposto de renda pode optar por utilizar todos os descontos legais comprovados a que tem direito. Por exemplo, o desconto de R$ 2.958,22 por gasto com educação para cada filho. Há outros limites fixados para, por exemplo, o desconto com gastos de saúde, enfim. Pode ser que seja mais vantajoso para a pessoa utilizar o desconto padrão de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, desde que esse valor seja de até R$ 13.916,36. Mas ninguém precisa ficar gastando tempo calculando o que é melhor para ele próprio, porque o programa já faz esses cálculos com base ali no número de dependentes daquela renda e indica automaticamente se é melhor usar o formulário simplificado ou usar o formulário completo. A partir daí, se o contribuinte vai ter que pagar mais imposto de renda ou receber a restituição, vai depender do quanto já foi retido na fonte, como explica o superintendente adjunto da Receita Federal em Minas, Flávio Antônio Souza Abreu.
o que, que ocorre? Você pega uma base de cálculo, faz as deduções e apura o chamado imposto devido. Desse imposto devido, a pessoa deduz aquele imposto que foi retido ao longo do ano. O resultado é que ele pode ter um direito a uma restituição e tem o chamado imposto a pagar. Então a regra é ou dar imposto a restituir ou a pagar. Raramente vai dar imposto zero, mas é possível.
A Receita Federal utiliza uma tabela para o cálculo da declaração que leva em consideração 5 alíquotas para o recolhimento do imposto. As alíquotas são zero, ou seja, isenção, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%, variando de acordo com a renda obtida pelo contribuinte do ano, durante o ano. Alíquota zero, a isenção, por exemplo, vale para aqueles que no ano passado receberam até R$18.799,32. Quem recebeu 34 centavos cai na alíquota ali de 7,5%. Agora, falando das novidades, né, Fernanda, outra novidade é que este ano, na hora que a pessoa estiver fazendo a declaração, a Receita Federal não vai mais permitir que essa pessoa imprima todos os boletos no caso dela ter ficado devendo imposto de renda e quiser pagar em até 8 parcelas de no mínimo R$50. De acordo com a Receita Federal, até o ano passado, ao imprimir todos os boletos de uma só vez, a pessoa acabava fazendo o pagamento sem a correção da taxa Selic. E aí o que, que acontecia? A pessoa, achando que estava cumprindo com seu dever de pagar o imposto de renda, na verdade ficava devendo, devendo dinheiro porque não pagava ali a taxa Selic. Portanto, quem optar pelo pagamento parcelado vai ter que imprimir esse boleto no mês de vencimento. Lembrando, as declarações de imposto de renda começam às 8 da manhã e devem ser entregues até às 11h59 da noite do dia 30 de abril. Quem não fizer isso está sujeito a uma multa de 1% multa de 1% sobre o valor devido do imposto ou uma multa no valor mínimo de R$165,74. Fernanda.
Obrigada, Tassiana Arce, pelas informações.